Lição 4. Ensinando como Jesus. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Reconhecer as qualidades que fizeram de Jesus um grande mestre. 2. Aprender métodos práticos para melhorar como professor. 3. Planejar tarefas que melhorem a prontidão dos alunos para a aula. Princípio para o ministério. Quando estiverem totalmente treinados, nossos alunos serão como seus professores. Introdução. Uma das declarações mais profundas já feitas sobre o poder do ensino veio de Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6, 40. Jesus sabia que quando treinasse seus discípulos, eles refletiriam seu próprio caráter. Por causa disso, Jesus dedicou grande energia ao ensino dos 12. Em algumas igrejas, o papel do professor é amplamente ignorado. Professores de escola dominical, sem experiência, recebem pouco ou nenhum treinamento. Pouco esforço é dirigido para ensinar novos convertidos ou crianças pequenas. Como líderes da igreja, devemos dar ao ensino a mesma prioridade que Jesus deu. Se os alunos serão como seu mestre, a tarefa de ensinar é de grande importância. Devemos treinar professores para seguir o exemplo de Jesus, o mestre dos mestres. O coração do mestre dos mestres, caráter. O conteúdo do ensino de Jesus era baseado no caráter do professor. O coração de Jesus forneceu a fundação para seu ensino. Como é o coração de um grande professor? Jesus, o mestre dos mestres, compreendeu as necessidades de seus estudantes. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Lucas 4, 16 a 21. Os professores escolares preparam planos de aula para cada dia de aula. O plano mostra o que o professor realizará em cada aula. Ele inclui algo assim. Objetivo. Os alunos aprenderão a somar frações. Atividade. Os alunos farão as questões-problemas de 1 a 20 na página 89 do livro de exercícios da classe. Quando comecei a preparar este curso da Shepherd's Global Classroom, preparei um plano de aula que resumia o que eu esperava realizar em cada lição. Jesus tinha um plano de aula para seu ministério, mas seu plano não listava páginas de um livro de exercícios. Em vez disso, o plano dele se concentrou nas necessidades de seus alunos. Jesus disse a seus ouvintes o que ele havia sido enviado para realizar. Proclamar boas novas aos pobres. Proclamar liberdade aos cativos. Proclamar a recuperação da vista aos cegos. Libertar os oprimidos. Proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 a 19. Os objetivos de Jesus atenderam às necessidades de seus alunos. Os alunos de Jesus não eram os ricos saduceus que controlavam o templo em Jerusalém e detinham o poder político no Sinédrio. Seus alunos eram judeus comuns que eram oprimidos por Roma. Alguns deles eram cegos ou coxos. Muitos deles eram pessoas pobres que sofriam com os altos impostos. O plano de aula de Jesus era simples. Ele atenderia às necessidades de seus alunos. Ele libertaria os cativos. Ele daria vista aos cegos. No calendário judaico, o ano da graça do Senhor era um momento de celebração. As dívidas eram canceladas. A terra era devolvida à sua família original. Escravos eram libertos. Jesus anunciou que viera trazer um ano de graça para os oprimidos. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus abordou as necessidades de seus alunos. Ele nem sempre deu às pessoas o que elas queriam, mas deu a elas o que precisavam. A mulher samaritana queria água. Ela precisava de redenção. João 4, 7 a 42. Pedro queria pescar. Ele precisava de uma missão. Mateus 4, 18 a 22. Em cada caso, Jesus atendeu às necessidades profundas de seu aluno. Recentemente, tive que comprar um carro. Muitos vendedores começam dizendo: "Este é um ótimo carro. Aqui estão as razões pelas quais você deve comprá-lo." Conheci um vendedor que era muito diferente. Ele começou fazendo perguntas, perguntou: Quanto você dirige por dia? Quanto você pode pagar por um carro? O que é mais importante para você, um carro confortável ou um carro com bom consumo de combustível? Quando terminei de responder suas perguntas, o vendedor disse: "Aqui está o melhor carro para suas necessidades." Enquanto ouvia, percebi. Foi isso que Jesus fez quando ensinou. Ele começou ouvindo as necessidades de seus alunos. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Marcos 10, 17 a 22. Na história do jovem rico que foi a Jesus, o narrador diz: Jesus olhou para ele e o amou. A palavra "olhou" nesse verso é mais do que uma simples observação. Significa olhar de perto e discernir claramente. Jesus viu o coração desse jovem. Outros podem ter visto apenas um jovem rico. Jesus viu um coração faminto. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Marcos 16, 1 a 8. Imagine a vergonha de Pedro depois de negar a Jesus. Até mesmo a alegria da ressurreição foi temperada por sua vergonha ao se lembrar do canto do galo. Nessa situação, o anjo disse a Maria: "Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse." Jesus sabia que de todos os discípulos, aquele que mais precisava de reafirmação era Pedro. Outros viram um covarde que negou seu mestre. Jesus viu um discípulo caído que precisava de restauração. Jesus sabia que não poderíamos ensinar os alunos se não os entendermos. Os pescadores dizem: "Se você quer pegar um peixe, deve pensar como um peixe. Se você quer conquistar o coração de um aluno, você deve pensar como o aluno. Você deve entender o coração daqueles a quem você ensina. Como professor, você deve estudar o assunto, mas ainda mais, você deve estudar seus alunos, buscando entender as suas necessidades." Jesus, o mestre dos mestres, era paciente. Jesus foi paciente com aqueles que se voltaram contra ele. Tarefa e tempo de reflexão. Leia João 6, 41 a 71. Essa história se passa em um dos importantes pontos de transição do ministério de Jesus. Durante o ano anterior, Jesus havia desfrutado de grande popularidade. As pessoas ficaram impressionadas com seus milagres e desfrutaram dos pães e dos peixes. Agora, Jesus proclamou: "Eu sou o pão da vida." Ele disse coisas que perturbaram seus ouvintes. "Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos." Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus ensinou milhares, sabendo que muitos não aceitariam seu ensino. Ele ensinou os 12, sabendo que um de vocês é um diabo. Ele era um professor paciente. Jesus foi paciente com aqueles que não o compreendiam. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Marcos 8, 27 a 33. Jesus era paciente com aqueles que eram lentos para aprender. Observe quantas vezes ele menciona as dúvidas e a cegueira de seus discípulos. Mesmo quando Pedro reconhece que tu és o Cristo, ele não compreende verdadeiramente o que isso significa. Apenas alguns versículos depois, Jesus repreende a Pedro por suas ideias erradas. Tarefa e tempo de reflexão. Leia João 3, 1 a 21. Jesus foi paciente com um fariseu que não entendia seu ensino. Quando Nicodemos ficou confuso, Jesus perguntou com espanto: "Você é mestre em Israel e não entende essas coisas?" Nicodemos deveria saber que Ezequiel predisse o dia em que Israel nasceria da água e do Espírito. Mas em vez de desistir, Jesus pacientemente ensinou a lição a Nicodemos. João 3, 5, aponta para a promessa de Ezequiel 36, 25 a 27. Ezequiel viu um dia em que o povo de Deus seria lavado com água. Isso purifica da impureza e dos ídolos, e receberia um novo espírito. Isso traz um desejo de guardar a lei de Deus. Aqui está um teste de paciência como professor. Quantas vezes estou disposto a ensinar a lição antes de desistir? Jesus pacientemente ensinou e repetiu aos seus alunos. Ele nunca disse: "Eu já ensinei essa lição. Se você perdeu, é tarde demais." Se encontrava alunos abertos ao seu ensino, Jesus continuava a ensinar. Jesus, o mestre dos mestres, era paciente. Jesus, o mestre dos mestres, amava seus alunos. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Marcos 6, 30 a 34. Jesus levou seus discípulos através do Mar da Galileia para encontrar uma área deserta onde pudessem descansar da pressão constante das multidões e do ministério. Milhares de pessoas viram para onde ele estava indo e correram pela praia para encontrá-lo. Jesus desembarcou para encontrar uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quando viu a multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34. Jesus, o mestre dos mestres, ensinava porque amava seus alunos. Anteriormente, nesta lição, lemos a história do jovem rico que afastou-se triste porque não queria pagar o preço de seguir a Jesus. Marcos 10, 17 a 22. Jesus olhou para ele e o amou. Marcos 10, 21. O mestre dos mestres amava seu aluno, mesmo um aluno que iria se afastar. Jesus olhou com compaixão para as multidões, indivíduos e até mesmo para aqueles que o rejeitaram. Um pregador pregou um sermão intitulado Judas, o discípulo que Jesus amava. Esse pregador reconheceu que Jesus mostrou amor até mesmo a Judas. Sabendo que este o trairia, Jesus amou seu aluno até o fim. É fácil amar o aluno que chega cedo à aula, que tem todas as tarefas cumpridas e que mostra vontade de aprender. É difícil amar o Judas que nos trai, o jovem rico que se afasta e o Pedro que repetidamente falha em entender. Jesus, o mestre dos mestres, mostra que devemos amar até os alunos que são difíceis. As mãos do mestre dos mestres, métodos. Em O Coração do Mestre dos Mestres, nós vimos o caráter de Jesus. Tudo o que Jesus ensinou foi baseado em seu caráter. Em As Mãos do Mestre dos Mestres, nós vemos os métodos que Jesus usou. Se você quer ensinar como Jesus, você deve seguir seus métodos. Jesus, o Mestre dos Mestres, comunicava seus objetivos. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Lucas 5, 1 a 11. Enquanto Jesus ensinava à beira do Mar da Galileia, a multidão se apertou contra ele, até que ele subiu no barco de pesca de Simão Pedro. O Lago de Genezaré, de Lucas, o Mar de Tiberíades, de João, o Mar da Galileia, de Mateus e Marcos, o Mar de Quinerete, de Moisés, Números 34, 11. Todos eles se referem ao grande lago que foi importante no ministério de Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores nesse lago e muito do seu ministério tomou lugar em praias do Mar da Galileia. Depois de ensinar, Jesus virou-se para Simão e disse: "Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a sua pesca." Simão era um pescador experiente que passara a noite pescando sem sucesso. Ele sabia que era inútil tentar pegar qualquer coisa, mas fez como Jesus ordenou. Para surpresa de Pedro, os pescadores trouxeram uma pesca surpreendente. Jesus disse a Simão: "De agora em diante, você será pescador de homens." Jesus, como todos os bons professores, comunicou claramente seus objetivos a seus alunos. No dia de Pentecostes, Pedro mostrou que estava pronto para cumprir a meta que Jesus havia estabelecido para ele. Professores eficazes comunicam seus objetivos. Eles dizem aos alunos: "Isto é o que vocês aprenderão hoje." No final da lição, perguntam: "O que você aprendeu hoje?" Eles certificam-se de que os estudantes veem que o objetivo da lição foi alcançado. Jesus, o mestre dos mestres, forneceu oportunidades para a prática guiada. Ensino eficaz é mais do que aulas. O verdadeiro aprendizado requer prática, tarefa e tempo de reflexão. Leia Lucas 10, 1 a 24. Esses discípulos ainda não estavam completamente treinados, mas Jesus os deixou praticar as lições que ele estava ensinando. Quando os discípulos voltaram dessa viagem ministerial, eles a relataram a Jesus. Ele viu que eles não entenderam as lições, então deu-lhes mais instruções. Ele também os encorajou. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Jesus guiou a prática deles. Não é suficiente apenas dar oportunidade para praticar. A prática deve ser avaliada e então ser seguida de mais treinamento. Há um ditado popular que diz: a prática leva à perfeição. Isso não é inteiramente verdadeiro. A prática incorreta não resulta em um melhor desempenho. Seria melhor dizer: a prática guiada leva à perfeição. Um professor eficaz dá aos estudantes oportunidades para praticarem, revê a prática com os estudantes e então os encoraja e os guia. Uma vez, tentei aprender golfe. Bati muitas bolas de golfe e pratiquei por muitas horas, mas não me tornei melhor. Por quê? Eu estava sozinho em um campo de golfe, sem orientação. Quando a bola foi na direção errada, ninguém me disse: foi isso que você fez de errado. Quando a bola rolou apenas alguns metros à minha frente, ninguém disse: segure seu taco assim. Eu pratiquei, mas minha prática foi inútil. Paulo sabia o valor da prática guiada. Ele treinou Timóteo e Tito e então os colocou em posições de ministério. Nas epístolas pastorais, Paulo escreveu a Timóteo e a Tito para dar mais instruções. Ele orientou seus alunos enquanto eles praticavam os princípios do ministério que ele havia ensinado. Certa vez, visitei uma escola cristã na África do Sul. Cada aluno decorou e recitou 1 Coríntios 13 para a terceira classe. Um aluno lutou por semanas com essa tarefa. Ele não memorizava bem e era muito tímido na frente de outros alunos. No dia da minha visita, esse aluno finalmente conseguiu recitar o capítulo inteiro para essa classe. Quando ele terminou, os outros alunos se levantaram e aplaudiram esse jovem. Por quê? Esse capítulo é sobre amor, e o professor ensinou aos alunos que o amor encoraja os outros. Enquanto aplaudiam seu colega de classe, esses alunos estavam colocando em prática a lição de 1 Coríntios 13. Professores eficazes incentivam seus alunos a praticarem os princípios que estão aprendendo. Jesus, o mestre dos mestres, era flexível. Pense nos muitos lugares e situações em que Jesus ensinou. Ele ensinou à beira-mar, Lucas 5, durante uma tempestade, Lucas 8, 22 a 25. Ao permitir que um aluno passasse por uma luta, Mateus 14, 25 a 33. Quando sua aula foi interrompida por visitantes, Mateus 12, 46 a 50. Durante uma visita ao templo, Mateus 24. Quando alguém fez um buraco no telhado de sua sala de aula, Lucas 5, 18 a 26. Imagine os alunos que voltaram para casa após o milagre em Lucas 5, 18 a 26. Eles nunca esqueceram essa lição que aprenderam sobre o poder de Jesus. Lucas escreve que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Lucas 5, 26. Jesus era flexível o suficiente para saber que um grande professor encontra momentos de ensino quando os alunos estão prontos para aprender. Lucas dá um exemplo desse princípio. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Jesus aproveitou esse momento para ensinar sobre a oração. Sabrina, de 8 anos, entrou em sua aula de piano e começou a chorar. Meu gato morreu esta manhã. Sabrina não tinha interesse em tocar escalas ou aprender técnicas de piano. No entanto, quando lhe entreguei uma música chamada Meu Gatinho Favorito, Sabrina decidiu: quero aprender isso em memória do meu gato. Como professores, devemos ouvir nossos alunos e responder de acordo com a situação em questão. Como Jesus, o Mestre dos Mestres, devemos ser flexíveis em nosso ensino. Devemos estar dispostos a adaptar nossa lição às necessidades de nossos alunos. Jesus, o Mestre dos Mestres, se comunicava criativamente. Jesus nunca se sentou e disse: "Hoje leremos a página 212 do nosso livro. Pedro, você leu o primeiro parágrafo para nós." Em vez disso, Jesus encontrou novas formas de comunicar criativamente. Tarefa e tempo de reflexão. Leia cada um desses exemplos do ensino criativo de Jesus. Lucas 6, 39 a 42. Pense na ironia de um homem cego guiando outro homem cego. Imagine um homem com uma trave no olho tentando tirar o cisco do olho de outro homem. Lucas 18, 18 a 30. É possível usar riquezas terrenas para ganhar acesso ao reino de Deus? Imagine espremer um camelo pelo buraco de uma agulha. Lucas 9, 46 a 48. Jesus usou uma criança como uma lição prática sobre humildade. Lucas 15, 1 a 7. Como Deus responde a uma alma perdida que volta para casa? Jesus mostrou o valor de uma ovelha aos fazendeiros. Lucas 15, 11 a 32. Ensinando pessoas em uma sociedade patriarcal na qual a autoridade suprema era do pai, Jesus contou uma parábola na qual o pai surpreendeu os observadores por correr para saudar um filho rebelde. Jesus raramente respondia a uma pergunta diretamente. Em vez disso, ele respondia com uma história ou uma outra pergunta. Em Lucas 10, um doutor da lei perguntou a Jesus: "Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?" Jesus respondeu com a história do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37. Jesus sabia fazer ótimas perguntas. Ele raramente fazia perguntas que permitiam um simples sim ou não como resposta. Em vez disso, suas perguntas forçavam o ouvinte a abrir seus olhos para novas possibilidades. Tarefa e tempo de reflexão. Leia estes exemplos. Lucas 7, 36 a 50. A um fariseu que o criticava, Jesus perguntou: "Qual deles amará mais, o que muito foi perdoado ou o que pouco foi perdoado?" Marcos 8, 36. Ensinando sobre discipulado, Jesus perguntou: "Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Lucas 6, 46. Aqueles que não queriam obedecer, Jesus disse: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?" Nenhuma dessas perguntas permite uma resposta fácil. Cada uma delas nos faz pensar profundamente sobre o ensino de Jesus. Existem duas situações em que os professores não usam bem as perguntas. 1. Nós perguntamos questões que são muito simples. Escolhemos perguntas que permitem respostas sim ou não. Se queremos que nossos alunos pensem profundamente, devemos perguntar questões que vão além de respostas de livros didáticos. 2. Não esperamos tempo suficiente por uma resposta. Os pesquisadores dizem que a maioria dos professores espera menos de um segundo antes de passar para outro aluno para obter uma resposta. Demora aproximadamente 3 segundos para um aluno compreender a pergunta e começar a formular uma resposta. Para melhorar o uso das perguntas, sempre conte até 7 antes de passar ao outro aluno para obter uma resposta. Um olhar mais atento, interpretando parábolas. A parábola era uma das formas de ensino favoritas de Jesus. Alguém, certa vez, definiu uma parábola como uma história terrena com uma lição celestial. As parábolas de Jesus usavam ambientes rurais familiares, agricultores, pastores e ovelhas, pessoas familiares, samaritanos, sacerdotes, publicanos e fariseus, e situações familiares, uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho fugitivo, para se conectar com o interesse de seus alunos. O curso da Shepherd's Global Classroom, Princípios de Interpretação Bíblica, inclui uma sessão sobre interpretação de parábolas. Aqui está um resumo dos princípios ensinados nesse curso. Ao estudar uma parábola, devemos perguntar: 1. Quais questões ou situações inspiraram essa parábola? A parábola do bom samaritano respondeu à pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? A história de Jesus responde: qualquer pessoa necessitada em meu caminho é meu próximo e minha responsabilidade. Lucas 10, 36 a 37. Jesus contou a parábola do filho pródigo aos líderes religiosos que criticavam sua amizade com os pecadores. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Lucas 15, 1 a 3. Um pastor perdeu suas ovelhas. Ele se alegrou quando encontrou a ovelha. Uma mulher perdeu sua moeda. Ela se alegrou quando encontrou a moeda. Um pai perdeu seu filho. Ele se alegrou quando seu filho voltou. Jesus infere que você não deve ficar surpreso quando eu como com pecadores. O céu se alegra quando um pecador se arrepende. Se nossa interpretação não responde à pergunta ou aborda a situação que inspirou a história de Jesus, perdemos o foco da parábola. 2. Qual é o ponto principal ou pontos da parábola? Uma parábola geralmente terá um ponto fundamental para cada personagem principal da história. A lição principal da parábola se relacionará diretamente com a pergunta ou situação que a inspirou. Outras lições vêm dos personagens da história. A história do filho pródigo apresenta 3 personagens. Já vimos que a principal lição da história é a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Essa lição responde à situação que inspirou a história de Jesus. Cada personagem na parábola pode ensinar lições relacionadas à mensagem principal da história. O pai ensina sobre o incrível amor de nosso Pai Celestial. O filho pródigo ensina tanto o custo do pecado quanto a possibilidade de arrependimento. O irmão mais velho nos adverte que podemos perder os privilégios do amor do pai, mesmo quando aparentamos ser um bom filho. 3. Quais detalhes culturais são importantes para a parábola? As parábolas de Jesus, muitas vezes, iam contra as normas de sua cultura. Foi isso que tornou as parábolas memoráveis. Um pai corre para saudar um filho rebelde. Um samaritano é um herói. Uma viúva impotente derrota um juiz poderoso. Quanto melhor entendermos o cenário cultural da parábola, melhor entenderemos a mensagem de Jesus. Aplicação: 7 leis do professor. Dr. Howard Hendricks ensinou no Seminário Teológico de Dallas por mais de 60 anos. O material nesta sessão é adaptado de Howard Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas, Editora Betânia, 2022. Durante sua carreira, ele ensinou mais de 10 mil estudantes. Um de seus livros mais influentes é um pequeno livro que resume sua filosofia em 7 leis do professor. Essas leis são baseadas no estilo de ensino de Jesus. Ao aplicar esses princípios, você se tornará um professor mais eficaz. A lei do professor. A lei do professor. Se você parar de crescer hoje, você para de ensinar amanhã. Dr. Hendricks pergunta: você prefere beber água de um lago velho ou de um córrego? A água fresca de um córrego é melhor do que a água que se tornou estagnada e desagradável. Alguns professores passam anos sem ler um novo livro sobre sua disciplina ou sem obter novas ideias. Seu ensino torna-se como um lago estagnado e obsoleto. Como professores, devemos continuar crescendo em nosso campo, assim como os pastores devem estudar constantemente para obter novos discernimentos sobre a palavra de Deus. A lei da educação. A lei da educação. A maneira como as pessoas aprendem determina como você ensina. Jesus ensinou pastores contando histórias sobre ovelhas. Ensinou os pescadores falando sobre pescadores de homens. Ele ensinou a mulher no poço falando sobre água. Jesus sabia que um professor eficaz se adapta às necessidades de cada estudante. Dr. Hendricks compara o ensino ao trabalho de um treinador de futebol. O treinador não joga o jogo, o treinador estimula e direciona os jogadores. Da mesma forma, o melhor professor não faz todo o trabalho por meio de palestras. O melhor professor inspira cada aluno a aprender de uma maneira que seja eficaz para aquele aluno. Morris era um aluno da minha aula de estudo bíblico. Eu espero que os alunos tomem notas com atenção para se prepararem para o dia à prova. Morris não queria tomar notas. Em vez disso, enquanto eu dava uma palestra, ele fazia desenhos em seu caderno. Como professor, eu tinha medo de que Morris não estivesse me ouvindo. Várias vezes, eu disse: Morris, por favor, não faça desenhos. Escreva o que estou ensinando. Ele tentou fazer o que eu pedi, mas ficou muito frustrado. Então lembrei-me da lei de educação do doutor Hendricks. Eu disse: Morris, vamos fazer um experimento. Você pode desenhar se puder me mostrar que se lembra do que eu digo na aula. O experimento foi bem sucedido. Morris aprendia transformando palavras em imagens. Aprendi a mudar minhas expectativas, porque a maneira como as pessoas aprendem determina como você ensina. A lei da atividade. A lei da atividade. Envolvimento máximo traz aprendizado máximo. Jesus sabia que seus alunos deveriam praticar as lições que ele estava ensinando. Ele os enviou em viagens missionárias. Ele fez com que eles distribuíssem pães e peixes para as multidões. Ele os levou para o deserto para orar. Ele deu a eles oportunidades para pôr em prática seu aprendizado. Qual foi o resultado? Os apóstolos se tornaram conhecidos como as pessoas que têm causado alvoroço por todo o mundo. Atos 17:6. Psicólogos dizem que nós lembramos menos que 10% do que ouvimos. Lembramos menos de 50% do que vemos e ouvimos, mas lembramos até 90% do que vemos, ouvimos e fazemos. Envolvimento ativo aumenta muito o aprendizado. A lei da comunicação. A lei da comunicação, para verdadeiramente ensinar, devemos construir pontes para o aprendiz. Como professores e pastores, estamos no ramo da comunicação. Nosso trabalho é maior do que dar informações. Nosso trabalho é comunicar a verdade aos nossos ouvintes. Comunicação vem de uma palavra latina, comunis, que significa comum. A comunicação requer que se encontre um terreno comum. A comunicação requer a construção de uma ponte para nossos alunos. Jesus forneceu um modelo de construção de pontes para os alunos. Para alcançar uma mulher samaritana, Jesus ultrapassou as barreiras raciais, religiosas e sociais. Jesus era judeu, ela era uma samaritana. Jesus era um homem, ela era uma mulher. Jesus era um rabino respeitado, ela tinha um passado imoral. Como Jesus poderia construir uma ponte sobre essas barreiras? Ele encontrou um terreno comum. Ambos estavam com sede. Uma necessidade física forneceu a ponte para um encontro de mudança de vida. João 4, 1 a 42. Dr. Hendricks escreveu que a comunicação deve envolver três níveis. 1. Conhecimento, algo que eu sei. Esse é o nível mais simples de comunicação. 2. Paixão, algo que eu sinto. Esse é um nível mais profundo de comunicação. 3. Ação, algo que eu faço. Esse nível de comunicação muda nossos alunos. Ouvi um administrador de um seminário na África apresentar sua visão a um doador rico. Ele pediu ao doador mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Para minha surpresa, o doador deu generosamente. Por quê? O administrador do seminário se comunicou em três níveis. 1. Conhecimento. Ele sabia da necessidade de um seminário de treinamento na África. 2. Paixão. Ele era apaixonado por treinar líderes de igrejas na África. 3. Ação. Ele passou sua vida na África e fez muitos sacrifícios para treinar líderes da igreja. O administrador comunicou o que estava fazendo no continente africano. Para ensinar de forma eficaz, devemos ter paixão pelo nosso assunto. Imagine esta conversa em muitas salas de aula da escola dominical. Professora, hoje vamos estudar em João 6 sobre quando alimentaram os 5 mil. Aluno, tenho uma dúvida. A Bíblia diz que eles contaram apenas os homens. Por quê? Professora, não sei, não é importante. Apenas atenha-se à lição. De repente, uma emocionante história bíblica é chata. As crianças adorariam saber como Jesus poderia alimentar 20 mil pessoas com alguns pães e peixes. Como podemos tornar isso chato? Esse professor não está comunicando conhecimento. Ele não estudou o contexto histórico para entender por que os escritores judeus contavam apenas os homens. O professor não sente paixão por essa história emocionante. Há pouca chance de que a vida do professor tenha sido transformada por essa lição de uma forma que lhe permita transformar a vida dos alunos. A lei do coração. A lei do coração. O ensino eficaz é mais do que de mente a mente. É de coração a coração. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 a 29. O ensino de Jesus veio de seu coração e tocou o coração de seus ouvintes. Repetidamente, os evangelhos ilustram a compaixão de Jesus. As pessoas foram tocadas por sua compaixão. Seu coração alcançou os corações deles. Howard Hendricks mostra os elementos do ensino eficaz. O caráter do professor inspira confiança no aluno. Se o aluno confia no caráter do professor, ele tem confiança no que está sendo ensinado. Como pastores e professores, nunca devemos destruir essa confiança. A coisa mais difícil de reconstruir é a confiança. Líderes cristãos sábios fogem de qualquer coisa que possa levar ao fracasso moral ou ético. Seu caráter deve inspirar confiança em seus alunos. A compaixão do professor produz motivação no aluno. Quando um aluno sente a compaixão do professor, ele é motivado a aprender. Os discípulos seguiram Jesus porque sabiam que ele os amava. Se você não ama seus alunos, eles terão pouca motivação para aprender com você. Falando com professores de crianças pequenas, o doutor Hendricks disse: se Joanne tem sapatos novos, você deve notar seus sapatos novos, ou ela nunca ouvirá sua nova lição. Depois que você mostra interesse no aluno, por causa de seu amor, ele está pronto para aprender a lição que você ensina. O conteúdo do professor traz compreensão para o aluno. Somente depois que o aluno estiver motivado a aprender, você estará pronto para ensinar o conteúdo. Depois de ganhar a confiança deles, você poderá falar do seu coração para o coração dos seus alunos. A lei do encorajamento. A lei do encorajamento. O ensino é mais eficaz quando o aluno está devidamente motivado. Quando ouvem a palavra motivação, muitos professores pensam em doces, certificados, notas ou outras formas de inspirar os alunos. Estes são motivadores externos ou extrínsecos. Eles vêm de fora do aluno. Motivadores extrínsecos incluem prêmios, memorize 100 versículos e nós lhe daremos um troféu. E culpa. Se você não memoriza versículos bíblicos, você não é um bom cristão. Muitos professores confiam quase inteiramente em motivadores extrínsecos. Motivadores extrínsecos podem funcionar por um tempo, mas o impacto é temporário. Se um aluno memorizar versículos da Bíblia apenas para obter um certificado, um dia ele superará a motivação. O certificado não será mais impressionante o suficiente para inspirá-lo a trabalhar duro. Se um aluno memorizar por culpa, a culpa acabará perdendo seu poder. Eles decidirão: acho que posso ser cristão sem fazer esse trabalho extra de memorização. Os motivadores internos ou intrínsecos são muito mais profundos. Eles vêm de dentro do aluno. Dr. Hendricks lista alguns motivadores internos. Propriedade. Esta é a minha igreja. Para ajudá-la a crescer, vou convidar visitantes. Necessidade. Eu preciso da palavra de Deus para vencer a tentação. Então vou memorizar as Escrituras. Aprovação. Eu amo minha professora e quero agradá-la. Então vou estudar a lição. Essas motivações duram muito mais do que doces ou notas. Ao usarmos essas ferramentas motivacionais, incentivamos nossos alunos a aprender em longo prazo. A lei da prontidão. A lei da prontidão. O ensino é mais eficaz quando tanto o professor quanto o aluno estão adequadamente preparados. Isso soa como uma lição normal da escola dominical na sua igreja? Professora, hoje iremos estudar Efésios 5. Por favor, abram suas Bíblias. Os alunos pensam, por que temos que estudar Efésios 5? A professora passa uma hora ensinando sobre Efésios 5. Ela é uma boa professora. Ao final de uma hora, os alunos estão inspirados pela mensagem de Paulo. A lição termina e eles vão para casa. Uma semana depois, podemos ouvir isso. Professora, hoje iremos estudar Efésios 6. Por favor, abram suas Bíblias. Os alunos pensam, por que temos que estudar Efésios 6? Quão melhor não seria se os alunos já tivessem estudado Efésios 6 antes da aula começar? A aula não seria mais proveitosa se os alunos já chegassem na sala com uma lista de perguntas? É claro, o professor Hendricks sugere dar tarefas que preparem os alunos para essa lição. Por exemplo, dê tarefas que façam com que os estudantes pensem sobre a lição que estudarão na semana seguinte. Antes do próximo domingo, leiam Atos 19 para aprender como Paulo iniciou a igreja em Éfeso. Dê tarefas que já deem uma base para a lição. Antes do próximo domingo, leiam no dicionário bíblico sobre o templo de Artemis em Éfeso. Isso ajudará a explicar a ênfase de Paulo na guerra espiritual em Efésios 6, 10 a 20. Dê tarefas que desenvolvam a habilidade do aluno de estudar de forma independente. Leiam o capítulo de Efésios 6 uma vez por dia essa semana. Ao ler, escreva uma pergunta que você tenha sobre esse capítulo. No próximo domingo, vamos discutir essas questões. Conclusão: a importância do caráter do professor. Jesus sabia que todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6, 40. Seus discípulos demonstram esse princípio, por ter sido formado pelo modelo do perfeito amor. João, o filho do trovão, tornou-se João, o apóstolo do amor. Por ter sido treinado pelo modelo de fé, Tomé incrédulo tornou-se Tomé, o apóstolo da Índia. Quando estavam totalmente treinados, os discípulos tornaram-se como seu mestre. O primeiro passo para um professor é ser o que você quer que seus alunos se tornem. Jesus não poderia transformar o instável Pedro na pequena pedra, a menos que Jesus fosse um modelo de estabilidade. Devemos ser o que queremos que nossos alunos se tornem. Paulo entendeu esse princípio. Ele disse aos Coríntios: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Que afirmação ousada! Paulo infere: se você quer viver o tipo certo de vida, copie-me. Porque Paulo estava seguindo a Cristo, era seguro para os coríntios seguirem-no. Se meus alunos se tornarem como eu, devo perguntar: mostro traços de caráter que terei vergonha se meus alunos copiarem? Se eu responder aos alunos com raiva e impaciência, não devo me surpreender se meus alunos, quando estiverem totalmente treinados, mostrarem raiva e impaciência uns com os outros. O caráter é central para o professor. Você não pode desenvolver em seus alunos qualidades de caráter que você não modela em sua vida. É muito mais importante que um professor mostre um caráter piedoso do que uma grande intelectualidade. Devemos ser o que queremos que nossos alunos se tornem.